os homicídios no total aumentaram 259%, o que demonstra que o crescimento é maior de mortes entre os jovens. Senhor presidente, os dados de fato chocam. Consta do mapa da violência 2012, crianças e adolescentes do Brasil, um estudo que analisa informações do Ministério da Saúde sobre causas da morte de brasileiros com idade entre 0 e 19 anos. Esse trabalho foi coordenado pelo sociólogo Júlio Jacob e apresenta conclusões que impressionam por evidenciarem que a violência atinge brasileiros da idade cada vez menor. Em 1980, os homicídios de jovens representavam mais de 11% do total de 2000. Em 2010, chegam a 43%. O coordenador do estudo afirma que esse aumento demonstra que criança e adolescente não constituem prioridades para o nosso país. Os estados campeões da violência são Alagoas, com uma taxa de 34,8 assassinatos de jovens por 100 mil habitantes. Espírito Santo, 33,8 por 100 mil habitantes. E Bahia, 23,8 por 100 mil habitantes. Já os estados com as menores taxas de violência contra nossos jovens. Santa Catarina, olha a diferença. De 34,8, 6,4. São Paulo, 5,4. Piauí, do nosso Wellington Dias, que governou lá com muita sabedoria, é o menor índice, 3,6 mortes por 100 mil habitantes. De acordo com o sociólogo Júlio, vários fatores influenciaram o crescimento da violência em algumas regiões, com destaque para o interior dos homicídios. Isso se deve à melhor distribuição de renda. A população migrou e os governos não conseguem implantar políticas públicas em tempo hábil para atender o segmento social que entra nos municípios ou nos estados em questão. Ou seja, as pessoas vêm do interior, na esperança dos grandes centros, e encontram a morte e a violência. Por isso que a volta para o interior com estrutura para que a nossa juventude, e por isso eu insisto tanto nas escolas técnicas com qualidade, em todo o país, eu chego a dizer que o sonho seria termos pelo menos uma escola técnica em cada município do nosso país, e claro que nos grandes centros teríamos muito mais. Mas enfim, senhor presidente, antes, a maior parte dos crimes ocorria somente nos grandes centros. Agora, está vendo também, à medida que a cidade vai crescendo, não precisa ser uma capital, o cinturão de miséria aumenta. E poderíamos lembrar aqui de algumas cidades que o cinturão de miséria aumenta, e só não vou citá-las, mas estamos aqui, eu discorro sobre elas, por falta de tempo, quando a cidade, embora não capital, mas é um grande centro, a esperança de uma nova vida faz com que a juventude venha para as cidades polos, ali se verifica também que a violência aumenta. Casos que antes apareciam como outras violências, nos dados oficiais passaram para a classificação de homicídios. É o que esclarece a antropóloga Alba Zaluar, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que se dedica a esse tema. Mas o que choca mesmo, senhor presidente, é ver que tantos jovens são mortos ainda no desabrochar de suas vidas, pois em idade muito tenra, o que poderia ser um amplo horizonte acaba transformando-se em uma linha de chegada para o fim do percurso da existência. Talvez o mais correto seja pensar-se em aperfeiçoamentos do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, com uma forma de coibir atos cometidos dentro de certa expectativa de impunidade, protegidos que estão pela prorrogativa de menoridade e pela impossibilidade de serem tratados com uma lei mais adequada. Claro que aqui ninguém está pensando, não, em aumentar a idade mínima. Ninguém está pensando nisso, mas aprimorar a legislação. O ECA foi instituído pela Lei 8.069, de 13 de julho de 90. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e da outras providências. Portanto, essa lei existe há mais de 20 anos, ela tem que ser aprimorada. Senhor presidente, o ECA, com certeza, nós que atuamos em política de direitos humanos, ou fizemos com muito carinho. Eu estava lá, senhor presidente. Eu não fui nem o autor nem o relator, mas ajudei no debate e na construção. Entendo que ele pode ser aprimorado. Entanto, houve, portanto, maior cuidado em relação à natureza diferenciada da faixa etária a que se destinava a lei. Atualmente, são apontados alguns caminhos que poderão mudar a redação original. Ainda são poucos estudos, é claro, no Brasil sobre o assunto, mas uma pesquisa realizada pelo Instituto Latino-Americano das Nações Unidas para prevenção do delito e tratamento de delinquentes e LANUT, realizada entre junho de 2000 e abril de 2001, abrangendo adolescentes acusados da prática de ato infracional de São Paulo, indicou que apenas 1,4% desses adolescentes eram acusados da prática de homicídio. Depois, com base em ocorrências havidas em 2004 e 2005, levantadas pelas políticas estaduais, a Secretaria de Segurança Pública elaborou uma estatística que revela o seguinte: jovens entre 18 e 24 anos foram os responsáveis por cerca de 40% dos homicídios dolosos ocorridos no país. Um outro dado: aproximadamente 11% do total de ocorrências foi de responsabilidade de adolescentes com idade entre 12 e 17 anos. Aliás, as vítimas, em sua grande maioria, também são adolescentes. São jovens, crianças, o que deve ser motivo de grande preocupação de nós, que somos os legisladores. Senhor presidente, podemos realmente dar motivos de esperança, sim, aos brasileiros que dentro de pouco adentrarão ao mundo profissional e assumirão o futuro do país, se nos debruçarmos com a responsabilidade que o momento exige sobre esse tema. Os números apresentados escancaram o problema da violência entre os jovens. Portanto, consegue-se apontar, no máximo, alguma vinculação empírica difundida por muitos veículos de comunicação entre a insegurança e a delinquência juvenil. Daí surge a conclusão de que esse modelo repressor está falido e torna-se responsável pela produção de delinquentes cada vez mais agressivos, até porque o sistema carcerário brasileiro é uma vergonha, sem querer aqui imitar aquele famoso comentarista de uma TV, mas o sistema carcerário brasileiro, quem tem o mínimo de noção de direitos humanos, sabe que o sistema carcerário brasileiro, o termo é esse, é um caso de polícia. Por mais que a gente tenha uma visão clara de que temos que punir os criminosos, nós não podemos botar 100 pessoas numa cela que cabe 10. Aqueles sairão dali, se entrar como aprendiz, eles saem dali como profissional do crime. E a responsabilidade também, sim, é de todos nós. Para ter uma ideia da gravidade do problema, é importante esclarecer que o Brasil apresenta o segundo maior número de menores de 18 anos encarcerados. A prisão de adolescentes acaba produzindo um efeito contrário ao esperado, pois eles ficam ali revoltados e voltam a cometer crimes ainda maiores quando em liberdade. Deixando claro que nós não queremos que todos estejam presos. Nós queremos um sistema de recuperação, que é isso que nós temos que fazer com a nossa juventude. Revista de caráter nacional, no dia 25 de julho de 2012, traz um destaque de capa chamada para uma densa reportagem sobre a violência no país. Ali fala: a perspectiva de uma queda generalizada dos assassinatos no Brasil leva em conta fatores de natureza diversa. Há os consolidados e positivos, como o aumento da renda da população. Os não tão consolidados, mas desejáveis. E é isso que nós temos que avançar, inclusive, ainda mais, conforme aqui adendo a matéria, investindo ainda mais do que o presidente Lula e Dilma investiram no ensino técnico. Para terminar, senhor presidente, alguns estudiosos, como Cláudio Beato, coordenador do Centro de Estudo de Criminalidade da Universidade Federal de Minas, Túlio Cam, doutor em Ciência Política de São Paulo, Júlio Jacobi, organizador do Mapa da Violência, expressam a esperança do poder do Brasil poder estampar no futuro, não muito distante, números decentes com o de um país desenvolvido. Os números do Mapa da Violência são chocantes. mas temos caminho, senhor presidente, para avançarmos, para que esses números sejam transformados, hoje negativos, em números positivos. Dessa forma, só últimos dados, senhor presidente, as causas externas de morte nessa faixa etária são 43,3% das crianças e jovens são assassinadas, 27,2% morrem em acidente de transporte, 19,7% morrem em outro tipo de acidente. Mais de 90% do total das mortes de crianças e adolescentes ocorrem por causas externas e quase a metade dentre estas se dá por assassinatos. Triste realidade que podemos reverter. A nossa intenção com esse pronunciamento é chamar a atenção das autoridades responsáveis pelas políticas de proteção à infância e adolescente, que começa também com o combate às drogas lícitas e ilícitas, ou seja, o álcool e todos os outros componentes dessa máfia, que é uma máfia de quadrilhas montada no Brasil, que vivem da venda de drogas para a nossa juventude. E é bom lembrar, todos os pais, me permitam aqui, que eu esses dias fiquei chocado, claro, não vou dar número nem dados, eu visitava lá no Rio Grande a casa de uns amigos meus, estavam lá diversos amigos, e estava com os filhos, quando eu vi um menino de 11 anos, um copo de uísque na mão, como se estivesse tomando guaraná. Eu, claro que não estou citando o nome de ninguém aqui, mas os pais que não tiverem esse cuidado, eu quero alertar. O que começa com um copinho de uísque ou de cachaça, com 10, 12 anos, pode escrever o que eu estou dizendo. Ele vai chegar a um limite que ele vai entender que aquela droga não o satisfaz mais e ele vai para as chamadas drogas ilícitas e aí, para chegar ao crack, não vai demorar muito. Por isso eu faço essa minha fala muito mais num estado de alerta de alguém que é presidente da Comissão de Direitos Humanos e recebe milhares de denúncias de todo o país contra, principalmente, drogas lícitas e ilícitas. As lícitas são, nós sabemos todos, as drogas que lidam com o álcool. Era isso, obrigado, senhor presidente. Se Vossa Excelência puder publicar na íntegra, eu agradeço.